Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o 11º episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos ter uma conversa sobre a função da prova. Algumas questões que as pessoas, alunos, estudantes, professores têm enviado para nós aqui. O que é livre convencimento? A expressão livre convencimento significava, no código revogado, né, apreciação livre da prova, apreciar livremente a prova, significava no código revogado que a finalidade da prova era a convicção íntima do juiz, ou seja, nós tínhamos que convencer o juiz, dobrar o sentimento dele para que ele, na sentença, dissesse como ele sentiria, como os fatos aconteceram. O que significa livre convencimento motivado? É isso que nós queremos abordar hoje nesse episódio. Vamos conosco. No processo, devem existir instrumentos que permitam atestar com segurança a existência dos direitos, e isso se dá não apenas com a correta compreensão do sistema jurídico, mas também com o entendimento preciso de como surgiu o direito da parte no plano dos fatos. A apuração desses fatos se dá no processo através da prova. Mas não se trata de, através da prova, se demonstrar o fato verdadeiramente tal como aconteceu na realidade, porque o fato existe ou não existe, o fato aconteceu ou não aconteceu. Importa o que nós trouxermos para os autos. Por isso que se costuma dizer com acerto que o que se prova é a afirmação das partes sobre os fatos. O que significa dizer que nós provamos as afirmações das partes sobre os fatos? Significa que, através das provas, a gente tem que ter condições de identificar qual das versões apresentadas pelas partes se encontra em conformidade com a prova existente nos autos. Por isso que é um erro se falar, por exemplo, que com a prova se obtém a verdade dos fatos. A verdade dos fatos eu não obtenho através da prova porque eu não tenho condições de dizer que um fato aconteceu daquela maneira. O que eu tenho condições, e é o que eu posso obter através da prova, é a confirmação de que, com os elementos existentes nos autos, eu corroboro, ou seja, eu confirmo a versão dos fatos apresentada por uma das partes. Outro ponto importante. Não se trata também de, através da prova, eu vergar, eu dobrar, eu convencer o juiz no sentido de dobrar o sentimento dele para que ele se incline em prol de uma das partes, se ele favoreça, vamos dizer assim, a versão de uma das partes. É claro que com a tentativa de reconstrução dos fatos, isso vai passar pela percepção do magistrado, e quando ele se mencionar na sentença que se provou isso e se provou aquilo, ele vai ter que retratar na decisão o que ele extraiu das provas produzidas nos autos. Agora, notem bem, sempre que nós falamos que o juiz tem que estar convencido de algo, não se trata de dizer que eu entrei no estado de espírito do juiz, né? Porque eu não tenho como investigar o estado de espírito do magistrado. A prova não tem por objetivo, racionalmente, eu convencer o estado de espírito subjetivo do juiz, né? Na verdade, rigorosamente, o sistema processual não aceita a ideia de que a gente teria que defender que o juiz julga pura e simplesmente conforme seu convencimento íntimo, né? Porque se fosse assim, a atividade probatória desenvolvida pelas partes seria meramente retórica, uma atividade de convencimento, pura e simplesmente. Mas, na verdade, não é isso que acontece. As provas têm que ser obtidas, ou melhor dizendo, o convencimento, entre aspas, que o juiz vai manifestar na decisão judicial, tem que ser manifestado através das provas existentes nos autos, né? Porque é a elas que nós vamos nos dirigir quando quisermos indagar se a decisão foi proferida em conformidade com as provas. Eu não vou, portanto, se eu quiser censurar a decisão do juiz, eu não vou indagar se o juiz acreditou, se o juiz sentiu intimamente que o fato aconteceu dessa ou daquela maneira. O juiz, notem bem, o juiz não pode proferir uma decisão judicial dizendo que ele sentiu diante do modo como as provas foram produzidas, ele sentiu que o fato aconteceu daquela maneira. O juiz haverá de colocar na sua decisão judicial que, em virtude das provas que se encontram nos autos, a versão dos fatos afirmada pelo autor ou a versão dos fatos afirmada pelo réu é aquela que é confirmada por aqueles elementos probatórios. Bom, o direito à prova, como hoje me parece tranquilo na doutrina, é considerado uma manifestação do direito de ação. E por isso que, modernamente, na verdade já há bastante tempo, né, se diz que o direito à prova tem fundamento constitucional, se diz que é um direito fundamental à prova. Esse direito fundamental à prova tem várias consequências, né? Então, por exemplo, as partes têm direito de provar a versão dos fatos, né, que elas estão afirmando, né? E tem também o direito de demonstrar a falsidade da versão dos fatos afirmada pela outra parte, que muitos chamam de prova contrária. Mas isso compreende também o direito de ver valoradas motivadamente pelo juiz as provas que foram produzidas, né? Essa avaliação motivada das provas vem a ser, por assim dizer, uma resposta do juiz ao direito que as partes têm de influir decisivamente nos destinos do processo, que não deixa de ser uma manifestação daquilo que um setor da doutrina chama de direito à participação procedimental, ou, em latim, status activus processualis, né, que é algo relacionado a uma versão moderna, atual, contemporânea, do princípio do contraditório. O Código de Processo Civil, ao dispor ali no artigo 369, né, sobre o direito à prova, ele repercute essa definição ao estabelecer que as partes têm direito de influir eficazmente na convicção do juiz. Bom, as decisões judiciais, portanto, como nós acabamos de mencionar, elas devem ser motivadas, ou seja, elas têm que ser racionalmente fundamentadas. Diante disso, qual o sistema de provas apropriado? Um sistema de prova marcado por provas legais, também chamado de sistema tarifado de provas, isso se afasta da ideia de fundamentação racional. E o mesmo, do outro lado, se pode dizer de um modelo que se subordinasse à convicção íntima do juiz. Bom, o sistema não pode depender de provas legais, um sistema tarifado de provas, um sistema ordenado de peso de provas, mas isso não permite subordinar, né, do outro lado, que a valoração da prova dependa do subjetivismo do juiz. Alguns autores, se reportando à doutrina francesa, gostam de mencionar que em oposição ao sistema da prova legal, lá muitos falavam do sistema da prova moral, em que o juiz estaria, diante desse sistema, livre para determinar, de acordo com a sua convicção íntima, o valor probante dos elementos sujeitos, né, os elementos probatórios sujeitos à sua apreciação. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese para discutir esse problema relacionado ao livre convencimento motivado. O Código de Processo Civil de 1973 usava a expressão, né, livre convencimento motivado, para designar o modelo que então preponderava. Mas vejam, com a expressão livre convencimento, né, ou apreciação livre, apreciar livremente as provas, que constava no Código de 73, isso não significava que o modelo brasileiro se aproximava daquele que mencionei há pouco, que a doutrina francesa faz referência, que é o sistema da livre convicção, né? por apreciação livre da prova, ou quando o código no artigo, o código revogado dizia no artigo 131 que o juiz apreciará livremente a prova, isso não significava uma adesão ao sistema da livre convicção. A doutrina, já há muito tempo, né, quando fazia comentário ou quando analisava esse dispositivo do código revogado, explicava que a expressão apreciação livre, que estava no artigo 131 do Código de 1973, significava apenas que o juiz não ficava limitado a provas legais ou tarifadas, né? Era esse o propósito do Código quando ele fazia referência a essa situação. Tem até um trecho que eu gosto de citar da doutrina do professor Humberto Teodoro Júnior, e vejam, o professor Humberto Teodoro Júnior, esse trecho você pode encontrar isso desde edições mais recentes das obras dele, até em edições mais antigas. Eu estou consultando aqui, para vocês terem ideia, um texto dele de 1981, né? Quando ele fala do artigo 131 do CPC de 1973 e sobre a ideia de livre convencimento. Abro aspas para citar o professor Humberto Teodoro Júnior. Não há mais provas de valor previamente hierarquizado no direito processual moderno, a não ser naqueles atos solenes, como casamento, testamento, transferência de propriedade imobiliária, etc., em que a forma é de sua própria substância. Por isso, o juiz, ao sentenciar, deve conformar o seu convencimento livremente, valorando os elementos de prova segundo critérios lógicos e dando a fundamentação de seu decisório, nos termos do artigo 131 do CPC, na época de 1973. O livre convencimento, no entanto, não importa possa o juiz ser arbitrário, e assim ele prossegue. Então, livre convencimento significava, né, a expressão livre convencimento para a doutrina do direito processual civil, essa expressão livremente era empregada no sentido de que o juiz não ficava amarrado a um sistema hierarquizado de prova, que muitos chamam de sistema tarifado, né, ou sistema das provas legais. Então, o que parece que a expressão livremente, se acabou dando um sentido muito maior do que ela tinha, essa expressão, à luz da doutrina, que se formou ao longo de muito tempo, na vigência ainda do Código de 1973, porque essa expressão, apreciação livre da prova, né, não significava e não podia significar que o juiz teria discricionariedade em relação à prova, no sentido de poder examinar as provas de modo irracional, ou no sentido de que o juiz poderia valer da sua convicção íntima, né? Agora, é evidente que, como o Código de Processo Civil de 2015 não reproduziu essa expressão, né, não consta do Código de 2015 esse texto, isso tem uma certa simbologia, né? Porque fica claro, sobretudo para aqueles que não eram habituados com o estudo do direito processual civil, né, e poderiam fazer uma comparação equivocada ou fazer uma análise isolada do artigo 131 sem compreender a história do Instituto, né, fica claro que não se admite qualquer carga de irracionalidade na motivação da decisão judicial em relação às provas. Tá certo? Uma coisa importante também que eu gostaria de ressaltar aqui, que tem a ver também com o conceito de prova, né, é que alguns setores da doutrina consideram que a convicção do juiz é elemento do conceito de prova. Sob essa perspectiva, a convicção do juiz poderia representar a convicção do magistrado, né, poderia representar uma concepção subjetivista de uma realidade objetiva. O professor Leonardo Greco ele transcreve essa expressão num estudo dele sobre prova, né, se reportando a uma doutrina que enfatiza a importância da convicção do juiz quando tratamos ali da função da prova no direito processual. Agora, notem, o direito à prova como consectário do direito da ação, como manifestação do direito de ação, ele é visto, claro, como o direito de a parte demonstrar, por instrumentos processuais admitidos pelo sistema, né, aquilo que muitos de nós chamamos de verdade dos fatos, que rigorosamente significa que a nossa versão dos fatos, né, é a que está alicerçada na prova. Por isso que muitos dizem que a prova teria por finalidade convencer o juiz acerca da ocorrência de determinado fato. A isso, autores como, por exemplo, Michele Tarufo, né, chamam de função retórica, que considera a prova como meio de persuasão. Mas, na verdade, como nós vimos agora há pouco, logo no começo desse nosso episódio aqui, isso não é correto porque a prova não tem por finalidade dobrar o sentimento do magistrado, fazer com que o juiz fique convencido intimamente de que o fato aconteceu dessa ou daquela maneira. A doutrina, por conta disso, tem dado ênfase à função epistêmica da prova. Claro, as partes, muitas vezes, elas se preocupam com a prova como um meio de convencimento, mas, rigorosamente, não é isso que tem que estar retratado nos autos, nos elementos probatórios, e também não é isso que pode estar, ou que deve estar retratado na fundamentação da decisão judicial. Né? Para o processo, interessa a prova como instrumento de que se vale o órgão jurisdicional para descobrir e conhecer com exatidão qual das versões dos fatos encontra correspondência nos elementos probatórios constantes dos autos. Né? Isso que significa a chamada função epistêmica da prova, que trata a prova como instrumento de conhecimento. Aqui eu abro um parêntese para lembrar vocês que no episódio número 8 do podcast, nós fizemos uma análise sobre o assim chamado princípio da imediatidade da prova. E naquele contexto nós observamos, né, que o princípio da imediatidade vai perdendo relevância, vai perdendo sentido. Por quê? Porque o juiz tem que julgar não com base naquilo que ele, juiz, pessoalmente, subjetivamente, né, intimamente, está convencido do modo como os fatos aconteceram. O magistrado, ao sentenciar, ele tem que observar os elementos probatórios dos autos e identificar na decisão judicial qual desses elementos ou quais desses elementos probatórios, né, confirma qual das versões dos fatos que estão apresentadas pelas partes. Né? Por isso que o Código, quando ele diz, no artigo 371, né, que o juiz tem que indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento, né, deixa claro que, para a lei processual, interessa saber não como o juiz crê que os fatos aconteceram. Ou seja, não a convicção íntima do juiz, no sentido de que o fato aconteceu dessa ou daquela maneira. Ou ainda, entre aspas, o juiz não pode colocar na sentença: eu estou convencido de que o fato aconteceu assim. Não é isso que corresponde ao dever de fundamentação da decisão judicial com base nas provas. O juiz vai ter que colocar na decisão judicial que, diante da versão A e da versão B apresentada pelas partes, ele fundamentadamente, racionalmente, né, vai pela opção A, porque essa é confirmada pelos elementos probatórios presentes nos autos. Então, notem, a prova não pode mais ser considerada como uma função retórica, que existe como um meio de persuasão do sentimento do juiz, do sentimento íntimo do juiz. Na verdade, as provas são instrumento de conhecimento, a chamada função epistêmica. Então, por isso que significa, ou que importa, né, como é que o juiz conheceu o fato através da atividade cognitiva baseada em passagens extraídas das informações colhidas na atividade probatória, permitindo dizer, daí então, um controle da adequação entre o fato considerado provado, ou seja, a versão dos fatos, qual da versão dos fatos apresentada pelas partes, né, é considerada identificada a partir dos elementos probatórios presentes nos autos. E, em síntese, então, o que a gente pode afirmar numa frase, se a gente pudesse ou quisesse tentar sintetizar tudo que a gente falou aqui numa frase, a gente poderia dizer o seguinte: que quando a gente diz, entre aspas, que o fato está provado, na verdade, nós estamos querendo dizer que o juiz, na decisão, ele consegue atestar objetivo e racionalmente, né, a coerência entre o que se alegou, ou seja, entre a versão dos fatos apresentadas por uma das partes e os elementos obtidos com a atividade probatória. Tá certo? É isso. Muito obrigado por ter ouvido mais esse episódio do nosso podcast. É um tema esse carregado de muita sutileza, porque parece que se deu a expressão apreciar livremente a prova, né, que existia no Código Revogado, um sentido um pouco exagerado, mas enfim, me parece que é um assunto interessante e a gente estava devendo aí para aqueles que nos ouvem umas palavras de esclarecimento a respeito do tema. Eu espero que vocês tenham gostado. Sugestões e críticas serão, como sempre, muito bem-vindas. E se gostaram do episódio, peço mais uma vez que vocês compartilhem aí com os seus grupos, seus amigos, nas redes sociais, e nos seus grupos de bate-papo, etc. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau!